Foram divulgadas recentemente novas observações profundas da atmosfera de Vénus, um estudo em que participa o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. É deste instituto que vem o meu próximo convidado, o professor Pedro Machado. Bem-vindo, professor. E o pretexto para estarmos aqui a conversar tem a ver com uma missão japonesa que está a estudar a atmosfera de Vénus e onde participa o Pedro como ilustre representante da comunidade científica portuguesa e hoje aqui também, de algum modo, porta-voz desta grande equipa de investigação. Eu vi na informação que me foi enviada o título, ou pelo menos a frase foi bem escolhida, o mistério de Vénus. Estuda o mistério de Vénus. Podia ser um bom título para um livro de ficção científica, mas não é. Vamos falar de ciência a sério, não de ficção.
Mas estou a tomar nota do título.
Está a tomar? Eu pensei que tivesse até vindo. Foi da comunicação de imprensa do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.
Muito bem.
Que é um belo título, se bem que podemos, se calhar não é necessariamente fazer uma correção, mas não dizer o mistério de Vénus, mas os mistérios de Vénus, não é?
Seria mais apropriado.
Muito bem. E o Pedro continua, o Pedro Machado, que é astrofísico do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e já tem uma vida intensa de investigação, sempre com os olhos e os instrumentos de observação apontados para Vénus. Continua a ser um planeta fascinante.
Sem querer retirar importância ao meu estudo de Vénus, uhum. Na verdade, nós aqui no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço temos vários estudos neste momento, principalmente sobre atmosferas planetárias.
Sim, sim.
Mas desde Marte, Júpiter, Saturno, Titã, que é uma lua de Saturno, até Plutão. Uhum. Coitadinho, que foi despromovido. Mas
é verdade, vocês continuam a estudá-lo.
Continuamos.
Como sendo um planeta respeitável.
Que, sem dúvida. Portanto,
e que merece atenção.
Não diminui em nada a nossa atenção.
A atmosfera em Platão também.
É uma. Nós chamamos uma exosfera, portanto, basicamente o que acontece não é uma atmosfera do tipo terrestre, ou seja, não está em equilíbrio hidrostático, ou seja, não se mantém ao longo do tempo.
Sim, sim.
Portanto, está continuamente em perda e, na verdade, o que acontece é um pouco como aos cometas, que, portanto, é sublimação dos gelos e que gera uma muito ténue, muito rarefeita atmosfera, mas que mesmo assim é muito interessante para o nosso estudo.
Uhum. Em relação a Vénus, o desafio é sempre contínuo, não é? Há sempre respostas a algumas questões e outras que surgem a seguir. Daí este título ou esta expressão que estávamos aqui a utilizar no início da conversa, os mistérios de Vénus, continua a ser um ponto muito misterioso. No que diz respeito à compreensão do que é que se passa especificamente aqui na sua atmosfera, não é?
Sim. E repare, Vénus, à partida, seria de esperar que fosse muito semelhante à Terra, porque tem mais ou menos o mesmo tamanho.
Exato.
Mais ou menos a mesma densidade. A atmosfera primordial deve ter sido muito semelhante à da Terra, aliás, há indícios nesse sentido, mas a sua evolução foi de uma forma completamente dispara do que aconteceu na Terra. E neste momento, o que acontece, por exemplo, um dos grandes segredos, um dos grandes mistérios, como estávamos a falar, uhum. E que neste momento já há alguma luz sobre o assunto, nós já temos uma interpretação que parece que encaixa bem com o que nós observamos, com as evidências científicas. Falta agora mais observações para termos uma prova cabal que a nossa teoria encaixa perfeitamente, que é o facto da atmosfera de Vénus rodar mais rapidamente que o disco sólido. Ou seja, por exemplo, no caso da Terra, a nossa atmosfera é, em termos médios, síncrona com a rotação do planeta.
Sim, sim.
No caso de Vénus, isso não acontece. E a atmosfera roda cerca de 60 vezes mais rápida do que o globo sólido. Portanto, imagina a ventania.
Exatamente. 60 vezes mais rápida, é um número impressionante.
É, nós chamamos isto o fenómeno da superrotação.
A superrotação, exato. Estava a ver aqui nas notas sobre o vosso estudo essa designação de superrotação. E é isso também que vocês estão a tentar perceber. Ou já há o vosso modelo, a vossa hipótese, tendo em conta tudo o que já foi sendo toda a informação que foi sendo recolhida ao longo destes anos, sempre com novas missões, esse vosso modelo está a ser cada vez mais confirmado, o vosso modelo explicativo desta rotação?
parece que encaixa, sim. Uhum. Isto já vem de alguns anos atrás. Aliás, já tínhamos conversado sobre isso.
Sim, exato.
Porque é realmente uma questão muito relevante. E muito relevante também quando nós olhamos, por exemplo, para os exoplanetas, ou os planetas que orbitam outras estrelas. E repare, nós estamos a detectar neste momento exoplanetas que têm o tamanho aproximado da Terra. E nós não sabemos se a sua atmosfera é, e esse planeta será uma espécie de paraíso, pelo menos na maior parte dos dias, como o nosso planeta Terra, ou uma espécie de incinerador, um inferno terrível, como é o caso de Vênus.
Exato.
E nós estamos a tentar fazer esta distinção, que vai ser útil não só para pôr em contexto a atmosfera da Terra e a evolução neste momento com as alterações climáticas na Terra. É importante percebermos o que é que acontece, apesar de ser um caso superlativo, como está a acontecer em Vênus, como também para tentar fazer esta distinção em relação às atmosferas dos exoplanetas.
Tendo em conta as medições que têm sido feitas das características, os registros das características da atmosfera de Vênus, destas velocidades ao longo dos anos, não sei se o período é assim tão alargado como isso, esta velocidade tem-se mantido mais ou menos constante? Ou também há variações que já tenham sido detectadas nesta velocidade de rotação, nesta super-rotação?
Esta é uma pergunta que faz sentido, sim. Uhum. Em termos médios, o valor é aproximadamente constante, mas parece que há uma relação com a atividade solar, por exemplo.
Sim.
E temos visto que existem flutuações dessa velocidade que podem estar relacionadas com a atividade solar, sim.
E essas variações são significativas, ou seja, há uma, tendencialmente a rotação pode estar a desacelerar ou ao contrário? Se é que é possível, nesta altura, saber isso, ou pelo menos suspeitar disso.
O que nós nos apercebemos nos últimos anos é que parece que o valor médio, nós chamamos o vento zonal, que é um vento que é paralelo ao Equador, parece que aumentou um pouco, uhum, alguns metros por segundo nos últimos anos. Agora, o que nós temos estado a ver, portanto, neste momento, nós estamos a fazer observações a partir da Terra, a partir dos grandes telescópios na Terra, ao mesmo tempo utilizando dados da sonda japonesa com quem eu estou a colaborar diretamente, chamada a sonda espacial Akatsuki.
Akatsuki, uhum, muito bem. E esse é também um primeiro grande momento, um grande avanço, a colocação dessa sonda segue-se a outras. Esta vai mais longe. O que é que acrescenta esta missão japonesa e a sua sonda Akatsuki?
Então, acrescenta muito porque a sua órbita é uma órbita equatorial e neste momento é a única sonda espacial que está na órbita do planeta Vênus. Uhum. Apesar de em Marte, por exemplo, existe uma catrefada de naves espaciais que estão em órbita, mas Vênus, coitadinho, só tem neste momento a sonda Akatsuki.
Isso tem a ver com custos superiores e com complexidade de enviar sondas para Vênus. Nesta altura já é mais fácil enviar para Marte, sondas para Marte.
Eu acho que tem mais a ver com a questão da... uma questão quase política. Que
é? Pensei que fosse uma questão mais de dificuldade mesmo.
Não, quer dizer... orbitadores, tanto faz, porque a distância até é mais curta a Vênus.
Uhum.
Agora, aterrar em Vênus vai correr muito mal, ou pelo menos vai durar muito pouco tempo, porque as temperaturas à superfície são de mais de 400 graus Celsius.
Exato.
E a pressão também é enorme, é como se estivéssemos a 1 quilómetro de profundidade no mar. Portanto, geralmente as sondas e o que nós conhecemos, por exemplo, as sondas russas de há 20, 30 anos atrás, elas duraram alguns segundos, à volta de um minuto, e acabaram, a eletrónica deixou de funcionar.
Mas essa era a questão de aterrar no planeta Vênus, mas se percebeu, Pedro Machado disse que é a única sonda mesmo à volta em órbita do planeta Vênus, não é? Não há outra.
Exato.
A nível do Equador, não é?
Sim, sim. Aliás, é a única de todo,
neste
momento. Havia uma sonda da Agência Espacial Europeia, com quem nós colaborávamos diretamente, chamada Venus Express, que tinha uma órbita polar.
Uhum.
E por isso o tipo de observações que fazia era bastante distinta das que nós estamos a fazer neste momento. Contudo, devo dizer que neste momento, isso é muito comum em exploração espacial, que é a quantidade de dados que foram obtidos com esta sonda da Agência Espacial Europeia, a Venus Express, nós neste momento, e por exemplo um dos meus alunos de doutoramento neste momento está a usar dados de arquivo que ainda estão intocados dessa sonda da Agência Espacial Europeia,
sim, sim,
para estudar a propagação de ondas atmosféricas. E isso é algo que nós estamos a fazer também neste momento. Aliás, eu cheguei há poucos dias do Havaí, onde estive a fazer observações com um telescópio da NASA no infravermelho, exatamente a estudar o lado noturno de Vênus, para estudarmos a propagação de ondas, das ondas atmosféricas, que também têm um papel preponderante na tal aceleração, no trigger, na ignição desta aceleração estranha que acontece na atmosfera de Vênus, a tal superrotação.
O Pedro Machado já referiu aí duas vezes a utilização dos telescópios terrestres para a observação de Vênus. Os dois pontos de observação são importantes e são complementares. O facto de termos lá uma sonda não quer dizer que a observação terrestre seja uma observação que passa a ser secundária.
De todo. São complementares. Aliás, nós temos nos últimos anos feito sempre observações coordenadas. Por exemplo, estas últimas observações que acabei agora de fazer, como estava, temos 11 dias de observações no alto da montanha de Mauna Kea. Os telescópios estão a cerca de 4.200 metros de altitude, o que temos cerca de metade do oxigênio que temos aqui. Portanto, é um trabalho que nos primeiros dias custa um bocadinho. Mas isto para dizer que estas observações foram coordenadas, ou seja, sincronizadas com a sonda espacial que nós estávamos a pedir para serem observados num dado instante exatamente aquela zona da atmosfera, e nós observávamos ao mesmo tempo. O tipo de observações são completamente...
A mesma zona a ser observada de dois pontos diferentes, não é?
Sim. Uhum. E técnicas completamente diferentes. E, como bem disse, complementares. Porque, por exemplo, algumas das observações que são feitas a partir do solo são únicas, como por exemplo a espectroscopia de alta resolução, algo em que nós somos especialistas e que desenvolvemos um método único, que ainda neste momento é único em termos internacionais, em que nós podemos fazer a medição de ventos a partir do solo com os grandes telescópios, utilizando uma técnica chamada técnica Doppler, e que é competitiva com o tipo de medições que podem ser feitas a partir de uma sonda espacial. E, como pode imaginar, o orçamento é um bocadinho diferente.
Estamos aqui a falar de uma atmosfera com características de facto extraordinárias. Eu tenho aqui a referência de que um dos avanços e uma das zonas de observação tem a ver com, nomeadamente a missão Akatsuki, tem a ver com as nuvens entre os 48 e os 70 km de altitude. Portanto, esta referência é a atmosfera mais próxima do solo, digamos assim, não é?
Bom,
que é que significa esta zona de observação 40 e 70 km de altitude?
Exatamente.
E já agora, Pedro, qual é a dimensão, digamos assim, podemos falar da atmosfera de Vênus, de que altitudes até que altitudes?
Então, desde o Sol,
claro.
Nós estudamos até mais de 200 km de altitude.
Sim.
Mas a camada de nuvens, que são uma camada de nuvens compacta que envolve completamente o planeta, aliás, a meteorologia em Vênus é um bocado monótono, que é o céu totalmente
nublado
todos os dias.
Todos os dias.
Pode-se gravar e repetir todos os dias. Mas são nuvens de ácido sulfúrico, imagine, e chove ácido sulfúrico. Uhum. Portanto, há outros sítios melhores para ir passar férias de Vênus. Ora, o que referiu entre os 48 e os 50 e 55 quilómetros é a chamada camada baixa das nuvens. Uhum. Então, portanto, nós quando olhamos no visível só vemos o topo das nuvens.
Sim.
Que está mais ou menos a cerca de 70 quilómetros. Portanto, nós, para sondarmos em profundidade estas altitudes, utilizamos a radiação térmica, que é emanada pela atmosfera a estas altitudes. E porquê? Porque é tão quente a atmosfera, que radia no infravermelho uma quantidade de radiação incrível, e que nós podemos detectar, e ainda para mais, podemos detectar variações na densidade das nuvens a este nível, e portanto podemos segui-las ao longo do tempo. Portanto, podemos também, com a técnica chamada de seguimento de nuvens, podemos medir os ventos, mas também podemos fazer estudos de espectroscopia, portanto, estudar a composição química e o nível das temperaturas e da pressão a estes níveis, utilizando a radiação térmica que é emanada a estas altitudes, portanto, pelo facto de ser tão quente.
Portanto, praticamente, nesta altura, é possível obter medições de toda a atmosfera de Vênus, ou há ali camadas mais próximas do solo que ainda não estão acessíveis a estas medições.
Isto, a telepatia deve funcionar, porque a pergunta que faz, eu estava em pulgas para poder partilhar convosco. Que...
Para os ouvintes não está nada a combinar. Muito bem.
Isto é telepatia pura.
Sim, sim, sim.
Porque nós estivemos a fazer uma medição pela primeira vez ao nível dos cerca de 100 km de altitude, que é um nível em que nós não conseguimos fazer estudos da atmosfera. Nós não conseguimos medir ventos, não conseguimos estudar a dinâmica até agora, mas nós desenvolvemos uma teoria e tivemos a fazer alguns testes na semana passada em Mauna Kea, no tal telescópio da NASA que eu referi, e estivemos à procura a ver se conseguíamos encontrar uma emanação a nível dos 100 km de altitude de uma radiação que não está em equilíbrio termodinâmico de dióxido de carbono. E detectamos, conseguimos detectar, portanto já temos os espectros de altíssima resolução no infravermelho, e que vamos utilizar para tentar fazer pela primeira vez, fazer medições a esta altitude, ou seja, podemos desenvolver uma técnica radicalmente nova, ser um, que nós chamamos um first mundial.
Sim, sim.
E portanto estamos muito entusiasmados.
Muito bem, muito bem. No fundo, vocês vão observar a atmosfera aí aos 100 km de altitude, sem que seja... É quase uma observação indireta. Indireta, mas muito próxima da observação real da atmosfera.
Sim, sim, sim. Isto quer dizer que nós vamos ficar com técnicas que vamos conseguir fazer medições simultâneas desde abaixo dos 40 km e até quase aos 150 km a vários níveis de altitude, ou seja, vamos poder montar um puzzle 3D da estrutura e da dinâmica, da composição, da estrutura, da temperatura, da pressão, portanto, ter esta estrutura 3D tridimensional da atmosfera de Vênus.
Mais um passo que vos aproximará então da explicação da superrotação de que falámos aqui, não é?
Pois, sobre a superrotação, nós já tivemos em 2017 um resultado importante, que foi o estudo do vento meridional, que é basicamente o fluxo de vento entre as zonas que são mais aquecidas, claro, ao nível do Equador, para latitudes mais altas, ou seja, há transporte de energia que ajuda a explicar...
Essa superrotação.
Exatamente, que nas latitudes médias, à volta dos 60 graus norte e sul, que o vento possa chegar a velocidades muito elevadas. Para isso é preciso energia. E então há essa canalização da energia e foi um dos estudos que fizemos em 2017. Agora, em dezembro de 2018, portanto há poucas semanas atrás, tivemos um resultado que também foi publicado numa revista da especialidade, em que nós estudamos que, principalmente estudos do lado noturno, que estamos a continuar agora a fazer essas observações, mas que nós estudamos que há uma descontinuidade,
claro.
Há uma espécie de aceleração do vento quando se passa do hemisfério diurno, da parte de dia, vamos dizer assim, e passa-se para através do que nós chamamos o terminador, que é a passagem para o hemisfério noturno, e aí nós detectamos uma aceleração do vento. Ora, essa aceleração do vento parece ser
a raiz
de tudo.
Há mais vento durante a noite, na parte noturna?
Na passagem, na fronteira.
Sim. No amanhecer, digamos assim, ou no anoitecer.
No anoitecer, neste caso, nós detectamos que há um salto no vento.
Sim.
E parece ser a tal ignição da aceleração do vento e... Então, parece que já temos aqui um problema resolvido.
Vamos uma questão agora resolvida, ver outra. Em algumas entrevistas, declarações que o Pedro Machado já fez sobre este estudo, há um outro aspecto que também é importante, que ainda não falámos aqui, a conversa tem ido para outros lados. Estamos aqui a olhar para a atmosfera, para a energia que o Pedro referiu, que pode levar a essa aceleração, para a questão dos ventos, da complexidade daquela atmosfera, mas há a questão do solo, que é importante, não é? E eu tenho aqui uma nota que o Pedro referiu, que, por exemplo, é importante considerar também o relevo da superfície de Vênus, as montanhas, eventuais vales, por aí fora. quanto é que conhecemos deste relevo de Vénus para tentar perceber como é que uma zona de montanhas pode estar também a potenciar esta superrotação ou não? Já chegámos com suficiente detalhe à superfície de Vénus para também meter esta variável aqui na questão?
É uma questão muito pertinente. Na verdade, nós estivemos a fazer estes estudos com a correlação entre as montanhas, o relevo, a topografia de Vênus e a presença de ondas estacionárias na atmosfera. Eu tive a olhar para estas consequências da interação com o relevo há dias atrás e é incrível e lindíssimo a quantidade de ondas estacionárias que nós detectamos, claríssimas.
Sim, sim.
Que estão, obviamente, ligadas com o relevo. E eu explico isso de uma forma muito simples. Repare, eu disse que a atmosfera roda muito mais rápido do que o Sol.
Exato.
Mas nós vemos que há zonas que sobre... E a topografia nós conhecemos bem, desde há muito tempo, que foram estudados com a sonda Magalhães, que foi estudado e, portanto, nós conhecemos bem a topografia, as montanhas, a posição delas, etc. E então, o que nós nos apercebemos foi que, na posição geográfica em que existem, por exemplo, umas certas montanhas, por exemplo, as montanhas Maxwell ou outras montanhas, nós vemos que existe uma onda na atmosfera muito bem delineada e que se mantém em cima daquela região. Ora, se recorda, a atmosfera tem rotação.
Sim.
E muito rápida, mas naquela zona que fica como se estivesse parada em relação à atmosfera, em cima das tais montanhas há um grande arco à escala quase planetária e, portanto, mostra que a interação e a propagação destas ondas de gravidade atmosféricas se propagam desde o Sol até altitudes incríveis como os 50 km de altitude.
E, portanto, são essa movimentação, essa propagação é influenciada nitidamente pelo relevo, não é?
Nitidamente.
Se me referiu a esse arco quase planetário, estamos a pensar em zonas de montanhas bem elevadas.
Sim, sim, sim. Repare, por exemplo, no caso da Terra, existem também muitos casos de ondas de gravidade atmosféricas,
sim.
É muito bem conhecido, aliás, os nossos colegas que fazem o um estudo da Terra, eu diria que sabem muito mais do que nós, porque têm muito mais dados, e eu diria que é muito mais importante, inclusive, porque nós vivemos aqui neste lindo planeta, não é? E nós temos muito a aprender com eles. E o que nós temos visto, e ouvindo os nossos colegas que estudam a propagação das ondas atmosféricas na Terra, não é completamente diferente a propagação em altitude. Claro que existem, nós conhecemos bem estas ondas de gravidade atmosféricas na Terra, mas estas ondas de grande dimensão, que são detectadas a 50 a 70 km de altitude e quase à escala planetária, é muito interessante porque mostra que há uma diferença colossal entre a nossa atmosfera na Terra e deste quase gêmeo da Terra em termos de dimensão, etc.
Sim, sim, sim.
Vênus, em que as características da atmosfera e a sua evolução temporal são radicalmente diferentes.
E aí está respondida a questão que eu lhe ia colocar a seguir, era até que ponto temos aqui paralelo entre o comportamento desta atmosfera de Vênus e a atmosfera da Terra. Poderá haver pontualmente alguns comportamentos semelhantes, mas estamos num mundo, num complexo atmosférico muito diferente, então.
Ah, de onde é que vêm essencialmente estas diferenças? A primeira tem a ver com o seguinte. Enquanto que a Terra tem uma rotação sobre si própria, o dia,
sim,
de 24 horas, no caso de Vênus a rotação é muito, muito lenta. Ou seja, um dia em Vênus dura cerca de 243 dias terrestres.
Uhum.
Dura mais do que uma rotação à volta do Sol. Ou seja, é paradoxal, mas em Vênus um dia, a rotação sobre si própria do planeta, dura mais do que um ano a rotação à volta do Sol. E isto tem implicações diretas na dinâmica e nas características da atmosfera. Esta é uma das questões. A outra, que eu diria que é muito importante para nós estudarmos, claro, é um paroxismo do que acontece neste momento na Terra com as alterações climáticas, com o aumento de dióxido de carbono na atmosfera, mas o que eu queria referir é que a atmosfera de Vênus é essencialmente composta de dióxido de carbono. E a atmosfera primordial da Terra também era feita de dióxido de carbono e azoto. Portanto, as atmosferas dos dois planetas, como eles se formaram na mesma zona do universo, sensivelmente ao mesmo tempo, era de esperar que tivessem características muito semelhantes.
Muito semelhantes.
Só que a evolução...
Alguns no caminho, a evolução afastou-os.
Afastou-se. Uhum. No caso de Vênus, o que nós vemos é que há um efeito de estufa que é descontrolado. Nós chamamos de runaway
dynamics. Sim.
E por causa da grande quantidade de dióxido de carbono que há na atmosfera, que era a quantidade de dióxido de carbono que havia na Terra antes e que nós estamos a voltar a colocar na atmosfera. O que a dissolução do dióxido de carbono nos oceanos, uhum, e que depois a vida acabou por enterrar com a tectónica de placas e com a formação das conchinhas, etc., que são ricas em dióxido de carbono, no carbonato de cálcio, na verdade, este dióxido de carbono foi retirado da atmosfera, na Terra, no princípio, foi dissolvido nos oceanos e literalmente enterrado no solo.
Mas o Pedro Machado, de algum modo, está a levar-nos a, ou está a querer dizer que também a atmosfera terrestre pode, no fim do caminho, de um eventual caminho, chegar a uma atmosfera com as características de Vênus?
Esperemos que não, pelo menos
nos próximos tempos. Mas
não.
A evolução poderá ser, ou seja, olharmos à atmosfera de Vênus, poderemos estar a olhar uma possível evolução da atmosfera terrestre?
Pelo menos pôr em contexto e perceber, uhum, que estas questões são muito relevantes e que alterações climáticas, apesar de, como sabe, há muita discussão sobre isso, mas já há muitos casos ao longo da história recente. Repare-se, a questão das chuvas ácidas depois da Revolução Industrial foi uma alteração climática.
Sim, sim.
Repare também no caso do buraco do ozono, foi também uma alteração climática que, felizmente, nós conseguimos, com moratórias internacionais, etc., uhum, e com bom senso, conseguimos controlar esse problema. No caso do aquecimento global, das alterações climáticas, é uma questão muito séria e estudar os outros planetas pode ser tão útil como percebermos a fragilidade que tem o nosso próprio planeta, pormos em contexto esta questão e termos mais cuidado com este nosso planeta.
Muito bem. A missão de que já falámos aqui continua, a Akatsuki. Eu tenho aqui, estamos aqui a falar, fazendo um ponto de situação, da observação que foi feita no passado durante um ano, sensivelmente, com o lado noturno de Vênus, por aí fora. Qual é o calendário de trabalho desta missão japonesa Akatsuki?
Então,
já agora liderada por Javier Peralta.
Sim, este estudo...
E que tem gente de vários países, não é? Para
sim,
além de,
sim, sim,
para além de Portugal, estão aqui outros países envolvidos.
Em termos europeus, sim. Somos sensivelmente nós, no Instituto de Astrofísica, uhum, do Espaço, pelo menos em termos de estudo da dinâmica da atmosfera, neste caso de Vênus, e temos alguns colegas americanos,
sim.
Que estão também a colaborar diretamente com a missão Akatsuki.
Muito bem.
Está previsto mais alguns anos.
Sim.
A missão está a correr muito bem, está a ser um grande sucesso.
Portanto, a sonda mantém-se em excelente saúde tecnológica.
Quer dizer, mais ou menos, porque...
Mais ou menos,
porque há duas câmaras no infravermelho,
sim,
que, entretanto,
aham,
são as primeiras sempre a dar problemas, que são muito sensíveis às variações da radiação.
E, neste caso, não é possível ir lá e trocá-las.
Não é possível.
Muito bem. Mas, só para terminarmos então, interrompi-o, o que é que se espera então dos próximos tempos por parte da missão? Complementada, como já percebemos, com as observações terrestres, sempre, não é?
Sempre. Uhum. Portanto, nós vamos ter uma conferência no Japão dentro de 3 meses, em que vamos já tentar apresentar resultados das observações que fizemos agora a semana passada. E o que nós vamos estudar agora é, vamos continuar a estudar o lado noturno e estudar, uhum, a propagação das ondas atmosféricas no lado noturno e a passagem destas ondas atmosféricas do lado noturno para o lado diurno. Além de tentarmos desenvolver a tal questão de conseguirmos medir as características, o que nós chamamos os observáveis da atmosfera, a níveis que até agora eram interditos, como o nível dos à volta de 100 km de altitude.
Muito bem. Pedro, muito obrigado por nos ter vindo contar as últimas e mais recentes notícias dos estudos sobre que estão a ser feitos sobre o planeta Vénus, a sua atmosfera. Dizíamos no princípio o mistério de Vénus, que era o título desta divulgação à imprensa, e mais uma vez se comprovou nesta conversa, podia ser, como eu referi, um título para um belo livro de ficção científica, o mistério de Vénus, mas normalmente nos dias de hoje a ciência acaba por ser muito mais fascinante do que a ficção, acho eu. Continua-se um bom trabalho, então.
Muito obrigado.
Professor Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, aqui a contar-nos mais pormenores destes fascinantes dados que vão chegando das observações da atmosfera de Vénus.